Começando agora o programa Navegar é Preciso.
Navegar é preciso viver.
Das ondas da internet para as ondas do rádio. Um programa para a Malta portuguesa. Luzanete leva aos lusos dos quatro cantos do planeta as notícias da comunidade. Futebol, entrevista, música, cultura, utilidade pública e humor. Enfim, um programa para redescobrirmos nossas origens.
Navegar é preciso, viver não é preciso. Navegar é preciso, viver.
Muito bom dia, amigos ouvintes e internautas. Estamos começando neste dia 2 de setembro de 2018 a edição de número 943 do Navegar é Preciso, pela Rádio Trianon 740 AM de São Paulo e também pela Rádio Universal 810 AM de Santos. Não deixe de acessar também o nosso site, o www.luzanete.com.br. Lá você encontra o link para ouvir o nosso programa ao vivo. E nos acompanhe também nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram, Grupo Luzanete, tudo junto, Grupo Luzanete. Em São Paulo, 10 horas e 2 minutos e em Lisboa, 14 horas e 2 minutos. No programa de hoje teremos as notícias da semana em Portugal, bem como mais um capítulo da história dos castelos portugueses, além de fazermos uma visita até o Conselho de Peniche. E é claro, tudo sobre o futebol português e sobre a nossa Lusa do Canindé.
Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, levado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Então a bairrada, bem doces conventuais. Tem muita sardinha na proa
e o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar!
Navegar!
Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.luzanete.com.br. Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail. Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br. Repetindo, Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Luzanete!
Luzanete!
Navegar é Preciso! É Preciso!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Notícias! Luzanete!
Luzanete!
É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso Notícias, Luzanete, mais uma vez o nosso muito bom dia a todos os ouvintes. Bom dia também para o Gerson, que está na mesa de som da Trianon, levando esse som maravilhoso para vocês. E agora o bom dia de Nelson de Paula.
Muito bom dia, Lourenço, bom dia, Gerson, e um beijo no coração dos nossos queridos ouvintes, sempre nos acompanhando cada vez em número maior. E vamos lá de notícias, Luzanete, Lourenço, na ensolarada São Paulo, 10 horas e 4 minutos.
E em Lisboa, 14 horas e 4 minutos.
Antônio Costa critica finca pé de sindicatos sobre tempo de serviço dos professores.
O primeiro-ministro afirmou na última quinta-feira que o governo mantém uma postura construtiva e de diálogo na negociação sobre a contagem do tempo de serviço dos professores, criticando o finca pé por parte dos sindicatos.
Da nossa parte, mantemos-nos com a postura construtiva de diálogo, mas que pressupõe que, de outra parte, exista também abertura e diálogo. O governo apresentou uma proposta de boa-fé, até agora não recebeu nenhuma contraproposta, a não ser a reafirmação do finca-pé relativamente a uma posição que é sabido não pode ser aceita pelo governo, disse Antônio Costa.
Antônio Costa reafirmou ainda que o novo ano letivo está a ser preparado na sua normalidade e que se mantém a negociação com os sindicatos sobre o descongelamento do tempo de serviço dos professores. Na última quinta-feira, a Federação Nacional dos Professores anunciou uma greve e manifestação nacional para outubro, reafirmando que não abdica de um único dia do tempo de serviço congelado dos docentes.
Na primeira conferência de imprensa após as férias, o secretário-geral da Federação dos Professores, Mário Nogueira, explicou que a manifestação nacional dos professores será dia 5 de outubro, com a greve a acontecer em data a acordar com outras estruturas sindicais.
Navegar! É preciso!
Recorde! Quase 12% do consumo em Portugal é feito por turistas estrangeiros.
O consumo das famílias residentes em Portugal foi uma peça decisiva para manter a aceleração da economia portuguesa, que cresceu 2,3% em termos reais no segundo trimestre, olha só. Mas a ajuda dos estrangeiros que visitaram o país enquanto turistas foi a mais importante de que há registro nas séries estatísticas do consumo privado.
Esse contributo vindo de fora para a economia portuguesa é cada vez mais importante para a atividade das empresas e coleta fiscal do Estado. O consumo final realizado no território por não residentes, os tais turistas estrangeiros, ascendeu a mais de 4 bilhões de euros no segundo trimestre, 7,7 bilhões de euros no primeiro semestre, mais 15% do que há um ano, indicam números do Instituto Nacional de Estatística.
Significa que 11,7% do consumo final dentro das fronteiras portuguesas na primeira metade do ano é feito por esses estrangeiros, naquela que é a maior proporção de que há registro nas séries do INE, que remontam ao início de 1995.
O peso do consumo feito por estrangeiros que estão de visita foi no primeiro semestre de 2018 o dobro do que acontecia em 2010, antes de o país entrar na bancarrota e no boom do turismo, que começa justamente nessa altura, apoiado no embaraçamento e desvalorização da economia, ou seja, nos cortes salariais.
Navegar é preciso!
Na pujante São Paulo, 10 horas e 7 minutos.
E na lindíssima cidade do Porto, 14 horas e 7 minutos.
Está calor? Aproveite, temperaturas vão baixar e chega a trovoada.
As temperaturas altas que se fazem sentir neste início de setembro não vão durar muito e não vão atingir os valores dos primeiros dias de agosto, em que foram batidos recordes em Portugal. Neste domingo será ainda um dia quente em todo o país, acima dos 30 graus, mas em que já haverá uma ligeira descida das temperaturas e o resto da semana será mais amena, com possibilidades até de chuva no litoral norte e centro.
Nas regiões do interior, alertam os meteorologistas, haverá mais instabilidade com a ocorrência provável de trovoadas e de queda de granizo a partir de hoje e durante alguns dias. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, esclarece que as previsões já apontavam para um tempo muito quente no início deste fim de semana.
Alguns distritos, como Évora, Beja, Castelo Branco e Porto Alegre, foram colocados em alerta amarelo, o mais baixo. A partir de hoje, e sobretudo nesta segunda-feira, as temperaturas descem e o interior norte e centro irá ter instabilidade e pode ter situações de chuva e trovoada, disse Ricardo Tavares, do IPMA.
Este calor de setembro não tem comparação com o que foi sentido nos primeiros dias do mês passado, em que foram batidos recordes de temperaturas máximas. Não há comparação nem chega lá perto, explica o meteorologista, que considera ser normal acontecer dias com temperaturas mais altas em setembro. Não se trata sequer de calor que se estenda por muitos dias.
Navegar é preciso!
Fernando Santos poderá chegar às 37 estreias.
É, revolução em curso na seleção portuguesa após a participação no Mundial de 2018, que terminou com a eliminação às mãos do Uruguai nas oitavas de final. Em relação aos 23 que estiveram na Rússia, Fernando Santos fez sair 10 jogadores e promoveu 11 entradas, entre as quais 4 estreias absolutas, com o particular com a Croácia a 6 de setembro e o jogo da Liga das Nações diante da Itália no dia 10 em ponto de mira.
A primeira grande novidade foi logo o segundo nome a ser anunciado. Cláudio Ramos, guarda-redes do Tondela, tornou-se o primeiro jogador da história dos Beirões a ser chamado à seleção principal. A viver a oitava temporada no emblema auriverde, o guardião de 26 anos tem sido um dos esteios da equipe.
Outro jogador com passado nas seleções jovens é o central Pedro Mendes, dos franceses do Montpellier. O defesa, formado no Real e no Sporting, jogou de quinas ao peito pelo Sub-20 e pelo Sub-21, e já tinha estado em algumas pré-convocatórias.
Quem também já tinha sido pré-convocado é Sérgio Oliveira, mais um futebolista com passado nas seleções jovens, que terá a possibilidade de se estrear pela principal equipe das quinas. O médio de 26 anos do Porto tem aproveitado a lesão de Danilo Pereira para agarrar um lugar ao lado de Herrera no meio-campo portista, depois de duas épocas menos conseguidas no Dragão.
Navegar é preciso.
Em São Paulo, 10 horas e 11 minutos.
E em Peniche, que será o conselho abordado daqui a pouquinho no turismo, 14 horas e 11 minutos.
Festas e eventos da comunidade portuguesa de São Paulo, Lourenço.
A hora do Oba, amanhã às 19 horas, com entrada gratuita, Wallace Oliveira Trio, guitarra portuguesa. Com a proposta de mostrar a guitarra portuguesa em novas abordagens musicais, o Wallace Oliveira Trio combina guitarradas portuguesas, choro, baião, frevo e world music em uma narrativa musical virtuosística que navega entre o tradicional e o contemporâneo. O local é o Teatro Anchieta, no Sesc Consolação, que fica na rua Doutor Vila Nova, 245, em São Paulo. O telefone para informações é o 3234-3000. Como já dissemos, a entrada é gratuita e a retirada de ingressos com uma hora de antecedência.
E não se esqueça, se você quiser divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa neste espaço, é só enviar uma mensagem para o e-mail programanavegareprecisoprograma@zipmail.com.br. Não deixe de divulgar a festa ou evento de sua entidade portuguesa aqui no Navegar é Preciso.
Navegar é preciso.
Chega ao final notícias, Luzanete, mas vamos navegar até próximo das 11 da manhã, ainda com muita informação. No conselho daqui a pouquinho falaremos de Peniche, no turismo. Mais um capítulo. É o último capítulo hoje?
Último capítulo do Palácio da Pena.
É, Palácio Nacional da Pena. Vamos também falar do futebol português e também da nossa Lusa, que ganhou a segunda consecutiva essa semana. Foi bom, hein, Nelson?
Foi bom.
Seis pontos disputados, 6 pontos conquistados.
Exatamente.
Mas agora é hora de música, maravilhosa música portuguesa, é claro, sempre oferecendo para você, nosso querido ouvinte que está ligadinho no 740 AM da Trianon e no 810 AM da Universal de Santos, dedicando também a todos os aniversariantes da semana, especialmente na quarta-feira, dia 5 de setembro, a minha prima Tatiana, lá de Três Corações, um beijão para ela, e na quinta-feira, dia 6 de setembro, a minha cunhada Érica, também fazendo aniversário, um beijão para ela. Vamos ouvir com o grupo folclórico Aldeias de Portugal, Canário Lindo Canário.
Presente a filha do nosso
Navegar.
Navegar.
Preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Veio então a mairada, bem doces com vendoais. Tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar.
Navegar.
Preciso. Redescobrindo a comunidade.
Lentejo. É isso aí, de volta com o Navegar é Preciso. E como acontece todos os domingos, estamos aqui novamente para trazer as dicas, curiosidades e sugestões dos principais e mais pitorescos pontos turísticos de Portugal. Nelson, qual o destino da viagem de hoje?
Hoje, com muita alegria, vamos viajar até Peniche.
É, pertencente ao distrito de Leiria, o Conselho de Peniche possui 6 freguesias. A área deste conselho pode ser dividida em 2 zonas, uma peninsular e outra continental. A primeira é limitada a norte e a oeste pelo Oceano Atlântico, a sul e sudeste pelo Conselho da Lourinhã e a leste pelo Conselho de Óbidos. Já a parte insular, mais reduzida, é formada pelo Arquipélago das Berlengas.
O povoamento da região foi iniciado em 1165, quando Dom Afonso Henriques concedeu a um cruzado a herdade da Touguia. Por esse atual Touguia de Baleia, era um porto de fronte do qual existia a ilha de Peniche.
Peniche ganhou a importância que a Touguia da Baleia teve até então, e em 1609, Peniche foi elevada à vila por Filipe III, e 2 anos depois, por Carta Régia, adotou o foral de Touguia. A península de Peniche, já fortificada desde o reinado de Dom João III, viria a tornar-se uma importante praça forte a partir de 1640, durante o reinado de Dom João IV. Nelson, já chegamos lá no distrito de Leiria. Como é que fizemos para adentrar Peniche, hein?
É muito fácil. Saindo de Lisboa, deve-se pegar a autoestrada A5 até Algés. Em seguida, entrar na IC1 até Óbidos. Finalmente, pegar a IP6 até Peniche. Lourenço, Patrimônio, Cultura e Lazer.
Pelas suas condições naturais, Peniche oferece um grande conjunto de várias praias, entre as quais se destacam a Praia do Baleal, a Praia de São Bernardino e a Praia do Lagide, um local excepcional para a prática do surf e do bodyboard. A Ilha da Berlenga e a Fortaleza Museu constitui também um lugar privilegiado de visita. Nelson, o que é que podemos trazer de recordações do artesanato de Peniche, hein?
Destaques para as rendas de bilros, as redes de pesca, os quadros com nós de marinheiros, além da tapeçaria e bordados. Festas e eventos, Lourenço.
Bom, destacamos o Festival da Sardinha nos meses de junho e julho, a Festa de Nossa Senhora da Boa Viagem no primeiro fim de semana de agosto e o Círio a Nossa Senhora dos Remédios no terceiro domingo de outubro. Nelson, 10 horas 20 minutos. Como dizia o nosso saudoso amigo Abílio Erlander, já estou com água na boca. Sugestão gastronômica de Peniche.
Destacamos a sopa de peixe, a caldeirada, a sardinha e a lagosta suada à moda de Peniche e o arroz de tamboril.
E os doces, Nelson?
Ah, e tem os pastéis de Peniche e os biscoitos de amêndoa.
Nelson, quem quiser maiores informações de Peniche, consulta que site, hein?
Aí é fácil, é só ir lá no site da Câmara Municipal de Peniche. O endereço eletrônico é www.cm-peniche.pt.
Então não se esqueça, estando em Portugal, visite Peniche. E vamos de mais música nesta manhã maravilhosa aqui em São Paulo, mais uma vez dedicando a todos os ouvintes que estão ligados no AM 740 da Trianon e no 810 AM da Universal de Santos, aqui no Navegar é Preciso. Mais uma vez a todos os aniversariantes da semana, especialmente na quarta-feira, dia 5, a minha prima Tatiana, lá de Três Corações. Na quinta-feira, dia 6, a minha cunhada Érica. Beijos a elas. Vamos ouvir Madre Deus, o ladrão.
Basta-me um segundo, saio porta fora. Quando o criminal acordar a senhora, vou ser eu quem conta tudo à sua polícia e acordar a esquadra a trazer a milícia. A porta fechou-se e ninguém lhe bateu. O senhor ladrão nem sequer apareceu. Abriu-se a janela, veio o jardineiro. Acabou-se a ela, não sei o que lhe deu. Oh, mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas? Oh, mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas? A porta fechou-se e ninguém lhe bateu. O senhor ladrão nem sequer apareceu. Ó senhor sinistro, tenha lá cuidado, que o melhor do mundo é não ser enganado. Ah, mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas? Ah, mas onde é que estão as aldeias todas? Não veio o ladrão, já não há pessoas. Mas onde é que estão as aldeias todas?
Navegar é preciso.
No rancho português, tem fado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa.
E o bacalhau não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso, é preciso.
Papagaio!
Navegar!
Navegar!
Preciso! Redescobrindo a comunidade.
É isso aí, minha gente, estamos retornando com Navegar é Preciso. E agora a segunda parte do Redescobrindo a Comunidade. Vamos de História de Portugal. Lourenço, do que estamos falando?
Hoje é o último capítulo da história do Palácio Nacional da Pena lá em Sintra.
Pois é, maravilhoso o Palácio da Pena. Estamos falando das construções do Palácio da Pena, né? E o chalé que foi mandado construir entre 1864 e 1869 por Fernando II e sua segunda esposa, Elise Ensler, condessa de Edla, numa área de 8 hectares a oeste do Parque da Pena. Concebido como um refúgio de lazer, foi edificado segundo o modelo dos chalés alpinos que estavam em voga na Europa e atendendo às origens da própria condessa. Inscreve-se em um jardim onde se destaca uma área com pedras graníticas de grandes dimensões.
Após a queda da monarquia portuguesa em 1910, o conjunto conheceu o abandono e a falta de manutenção, situação que culminou em 1999 com um incêndio criminoso que destruiu boa parte do interior do chalé. O processo de recuperação iniciou-se com a constituição da empresa Parques de Sintra, Monte da Lua, com o projeto do arquiteto José Maria Lobo de Carvalho, e custou 1,5 milhões de euros, dos quais 840 mil em 2007 de Fundo Comunitário Europeu, do EEA Grants.
Em pedra e cal, o revestimento exterior simula madeira, um fingimento comum no final do século XIX, para a reconstrução do redilhado de cortiça que reveste o exterior, beirais decorativos, cunhais, molduras de portas e janelas, foram empregadas 2 toneladas de cortiça virgem.
Para a recuperação do jardim, foram utilizadas coleções de camélias e azaleias. Para a valorização do conjunto de blocos de granito, foram abertos caminhos e instalados bancos. Concluído o trabalho da primeira etapa da intervenção de restauro, que recuperou toda a fachada e estrutura do edifício, o conjunto foi reaberto à visitação pública em maio de 2011.
Os últimos reis que habitaram o palácio foram Dona Maria II e Fernando II, do reinado de 1834 a 1853, Dom Pedro V e Dona Estefânia, reinado de 1853 a 1861, Dom Luís I e Dona Maria Pia, reinado de 1861 a 1889, Dom Carlos I e Dona Amélia, reinado de 1889 a 1908, e ainda Dom Manuel II de Portugal, reinado de 1908 a 1910. O palácio e o parque foram idealizados e concretizados como um todo. Do palácio, o visitante avista o manto de arvoredo que ocupa mais de 200 hectares e constitui o Parque da Pena.
Este tem diversos percursos e passeios, com inúmeras construções de jardins, pontes, grutas, bancos de jardim, pérgolas e fontes. Nele existem pequenas casas onde se alojam guardas e elementos da criadagem, estufas e viveiros com camélias, rosas, de cepas invulgares e raras, e obras de arte como a estátua do guerreiro de Ernesto Rusconi, que se avista do palácio. Os lagos próximos à saída para o Castelo dos Mouros são igualmente pitorescos e aprazíveis, envolvidos por um imenso tubo de fetos arbóreos.
Olha aí, então, o último capítulo do Palácio Nacional da Pena. Eu diria que é uma construção única no mundo pela sua característica, pela sua diversidade de arquitetura, realmente um monumento ímpar que está lá em Portugal, mais especificamente em Sintra, ali pertinho de Lisboa. Quem for a Portugal, obviamente, não pode deixar de visitar o lindíssimo Palácio da Pena. Semana que vem tem mais história de Portugal. Agora é com você, Gerson.
Navegar! Navegar! Preciso!
Visite o nosso site na internet. O endereço é www.lusanet.com.br.
Mande também a sua mensagem para nós através do e-mail.
Programa Navegar é Preciso, @zipmail.com.br.
Repetindo,
Programa Navegar é Preciso, tudo junto e sem acento, @zipmail.com.br.
Lusanet! Lusanet! Navegar! Navegar! Preciso!
No rancho português, privado com certeza, com vinho na mesa e amigos cordiais. Vem então a bairrada, tem doces conventuais, tem muita sardinha na proa
e o bacalhau. não falta jamais.
Rancho Português, Avenida dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia.
O aconchego de uma casa portuguesa.
Navegar é preciso.
Navegar é preciso nos descontos.
Como de costume, o futebol português nesse horário, anunciado pelo lindíssimo hino de Portugal no trinar da guitarra do filho do Roberto Leão, a quem mandamos um grande abraço, Zé de Sá também, um grande abraço, sempre nos acompanhando. Vamos aos destaques da semana. O Emílio já está na linha. Alô, Emílio! Alô, Emílio! Ainda não? Já, já. O Emílio está lá em Atibaia, está meio friozinho lá.
Está aqui em São Paulo mesmo.
Hoje. Ah, ele está em São Paulo hoje? Ah, então é por isso. É, se fosse Atibaia, já tinha atendido. Mas já, já, vamos com o Emílio. E temos aí, ó, os destaques da semana. O UEFA elege gol de Cristiano Ronaldo contra o Juventus como o mais bonito da temporada. Oi, Lourenço, como já se previa, né? Já se previa aquele gol maravilhoso que o Cristiano Ronaldo
contra
fez.
Contra Juventus mesmo, né?
Contra Juventus, se eu não me engano, foi na semifinal da UEFA, né? Da Liga dos Campeões da UEFA. E ele teve nada menos do que 197.496 votos. Aquele gol de bicicleta que o Buffon e até os torcedores da Juventus
quantos
aplaudiram.
Quantos mil votos assim. Ele teve?
197
e
mil.
E o segundo colocado?
O segundo teve 35 mil
Você
votos.
Você vê que
um
grande
Payet, que sinceramente, aquele
grande
gol do Payet,
diferença, né?
Eu vejo, cada fim de semana dá pra ver um gol daqueles lá. Não vi nada de especial naquele gol. Eles poderiam ter eleito do Bale, que também foi de bicicleta. Um belíssimo gol do Real Madrid também, né? Mas
é que acho que foi depois, né?
Em outra época,
é que
né?
Tem um período lá que eles, que, de vigência, né? Pra poder escolher, né?
É.
E o que mais você tem aí, Nelson?
É, e o CR7 vence como melhor atacante, mas perdeu, rapaz, pro Modric como o melhor jogador da temporada da UEFA. É, como se sabe, ele tava com o Modric e com o Salah, para ser escolhido os três melhores para escolha de um dos jogadores e desta vez resolveram dar para o Modric e acho que pesou muito, o Lourenço, a questão da Copa do Mundo, né? Como o Modric foi eleito o melhor jogador da Copa, eu acho que isso teve um peso muito alto, porque sinceramente o futebol do Modric é um bom futebol, não resta a menor dúvida. Mas não é o tipo de futebol assim que enche os olhos, né, dos torcedores, como é o caso do Messi e do Cristiano Ronaldo. Mas, de qualquer maneira, o Cristiano Ronaldo perdeu essa, deve estar assim, pé da vida, como se diz no popular, né? Porque ele não gosta de perder nem cuspe a distância.
Apesar que ele foi eleito
o melhor gol, né?
O prêmio de melhor atacante da última Liga dos Campeões, além de ter sido artilheiro com 15 gols, né?
É, então, mas não é o que o Cristiano Ronaldo gostaria, que é o de ultrapassar o Messi, né? Não consegue, né? Bom, o fato é que ficamos assim e vamos direto aqui para as taças europeias. O Camões também não está na linha. Tá, o Camões está na linha? Alô, Camões?
Bom dia, Nelson. Bom dia, filho. Tudo bem, Lourenço?
Como é que vai, Camões? Tudo bem?
Tudo.
E aí, Camões, foi surpresa aí o Cristiano Ronaldo não ter sido escolhido como o melhor da época?
Olha, de certa forma sim, mas também foi o que vocês falaram. O peso de ter sido considerado o melhor jogador da Copa foi decisivo a favor dele e realmente isso pesou bastante e foi o que levou ele a ser escolhido primeiro.
Essa votação é feita por jornalistas, né, Camões?
Por jornalistas, por técnicos, sabe? Por vários técnicos também, então todos eles, também pelas federações, então todos eles levaram muito mesmo em conta o destaque do Modric na Copa do Mundo.
Pois é. E vamos falar das taças europeias, Camões. Liga dos Campeões, o Benfica massacrou o PAOK, não foi?
Exatamente como eu já tinha falado na semana passada. O que, que eu disse? Que o Benfica passaria e passaria com facilidade. E foi realmente o que aconteceu. O Benfica acabou começando perdendo por 1-0. Aí o Benfica foi lá e empatou. E depois foi só andar. 4-1. E com todo o mérito. E com isto, 43 milhões já não fogem do Estádio da Luz.
Que beleza, hein? 43 milhões de euros.
Isso, 40 milhões mais os 3 milhões que o Benfica já ganhou por esse jogo que andou fazendo, 43.
Olha, uma bela de uma grana, hein, Camões? E esse foi o jogo de volta, né?
O jogo de volta, exatamente.
É, então o Benfica passou de fase.
E no primeiro jogo, exatamente, o Benfica veio para empatar em casa e pronto, agora já. Esse já é o jogo de volta e já é a classificação já do Benfica já para a fase do grupo.
Muito bem o Benfica nessa fase, muito bom para os clubes portugueses.
Já temos também, viu? Já temos a fase de grupo, já foi sorteada, já temos a fase do grupo tanto do Porto quanto do Benfica.
É, pois é, Camões, o Benfica parece que não deu tanta sorte, né? O Benfica ficou com quem, Camões?
Nessa história toda, o Porto, como sempre, rapaz, como o Porto tem sorte. O Benfica é ele que ficou no grupo, é o Bayern de Munique. Esse é o grande rival do Benfica.
É.
Acho que dá para o Benfica passar. Depois vem o Benfica, depois tem o Ajax, que já foi uma grande equipe. Hoje, sinceramente, eu não acho. E o AEK. E o AEK é da Grécia também. Então, como passam dois, Bayern de Munique e Benfica. Apesar que o grande problema, a gente viu no porquê, é que o primeiro jogo é Bayern de Munique e Benfica.
É, Camões, então é o seguinte, o Benfica ficou, como você bem falou, com o Bayern, que é uma pedreira. O Benfica, eu lembro, levou uma goleada, ou foi o Porto que levou de 6 lá na...
Foi o Porto.
Foi o Porto que levou de 6 lá no jogo lá na Alemanha. E o Porto, como você falou, com sorte aí, com o Lokomotiv, com o Schalke, com o Galatasaray, né?
Exatamente, no grupo D, Porto, Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv. Eu acho que o Porto tem obrigação de passar.
Com certeza. Camões, nós estamos com um problema na linha, por isso que o Emílio não está conseguindo entrar. Então vamos falar da Superliga de Futebol, Camões. A terceira rodada terminou lá com o jogo Moreirense 1, Belenenses 1, não é isso?
Exatamente. Os jogos foram o Vitória Setúbal 1, Nacional 2, Belenenses 1, Boa Vista 1, Tondela 1, Rio Ave 1, Benfica 3, Aves 1, Braga 3, Aves 1 e o Moreirense... Um estádio do Belenenses com...
Que coisa, hein? E na sexta-feira, já pela quarta jornada, o que tivemos, Camões?
Nós tivemos, o Chaves perdendo em casa pro Braga por 1-0, o Guimarães vencendo o Tondela por 1-0, a SAD do Belenenses, eu vou falar sempre o SAD, tá? Não tem problema.
Tá jogando aonde a SAD do Belenenses?
No Jamor.
No Jamor.
Isso, empatou com o Setúbal 0-0, tá? No outro jogo, no sábado também, o Santa Clara acabou vencendo o Boa Vista por 4-2, e no grande jogo do sábado, que dificuldade, que tristeza. Mas mesmo assim, os empurrões e os trambolhões, Mesmo o seu Peseiro querendo mandar todo o pessoal da formação embora, ele deixou um garoto que acabou entrando no segundo tempo e fazendo 1-0 pro Sport.
Aos 43 minutos do segundo tempo, o Giovani.
Giovani Cabral é o nome do herói do Sport.
Que coisa, hein? 1-0 contra o Feirense lá... No Alvalade, hein?
No Alvalade.
Bom, mas o que importa é que o Sporting ganhou e continua na frente, né, Camões?
Ganhou.
E hoje, o que teremos?
Nós teremos Aves Marítimo, Rio Ave Portimonense, Nacional Benfica e Porto Moreirense.
Muito bem, Camões. Então, nós vamos ter que desligar para falar com o Emílio. E você fica acompanhando o futebol português. Na semana que vem você volta com as novidades do futebol português, Camões.
Lembrando que agora vai ter uma interrupção e depois só dia 23 de setembro, a quinta jornada, por causa dos jogos da seleção.
Ah, muito bem lembrado. Então você fica ligadinho aí, Camões, e vai informar os ouvintes do Navegar. Obrigado, Camões, um abraço.
Um abraço, tchau, tchau.
Bom, já a gente vem com o Emílio. E o Camões lembra bem, né, que essa semana, né, Lourenço, vamos ter jogos da seleção portuguesa,
dia 6,
né?
Dia 6 o Portugal joga, né?
Um amistoso contra a Croácia.
O Emílio até vai falar agora, tem aqui as últimas notícias, ele vai entrar agora para dar as notícias dos clubes, lá as últimas, né? Vai falar também um pouquinho da seleção portuguesa. E aí a gente deixa pro Emílio falar.
Alô, Emílio!
Alô, Nelson, Gerson, Lourenço, Camões, que o pitoniza Camões, que falou que o Benfica ia ganhar fácil lá fora e ganhou.
É verdade, hein? O Emílio lembrou bem. O Camões, na semana passada, tinha dito que o
Ele Benfica... cantou essa bola.
Falou
bom,
goleado e foi.
É verdade.
Foi goleado. E lembrando que em Portugal tinha sido empate, né?
É.
Empate do Benfica contra o PAOK, mas o Benfica fez valer a sua força lá fora.
Só pra aproveitar, Nelson. O complemento aí da história do Cristiano Ronaldo não ter vencido o prêmio, lembrando que os que avaliam, os que julgam isso aí, a votação não é tão abrangente quanto é da FIFA. A da FIFA inclui jornalistas, inclui torcedores e inclui os capitães. A da UEFA, como prêmio de melhor da última Liga dos Campeões, não é tão abrangente assim. Então acho que ficou meio chato eles darem todos os prêmios pro Cristiano, resolveram dar essa pro Modric, né?
Ah, olha, sinceramente, com todo o respeito ao Modric, eu achei que foi meio forçado o negócio aí, viu, Emílio?
Pode ficar chato.
É, não é por ser descendente de português, estar torcendo pro Cristiano, mas eu acho que, sabe, nada a ver.
Temos que ser realistas.
Exatamente, pô, se ele é o melhor, dá o prêmio pra ele, acabou, nem que seja 10 vezes seguidas, pô. Eu achei meio mancada isso aí, viu?
É.
Emílio, vamos falar da Liga Europa, o Arsenal no grupo do Sporting, é isso?
Olha, eu acho que o Sporting pegou uma chave baba, porque se classificam duas equipes, né? Então, o Sporting e o Arsenal, pra mim, serão os dois classificados, e o Karabakh, lá do Azerbaijão, e mais o...
Nossa, você
é mero coadjuvante, na minha opinião. O Esporte, lembrando, faz a primeira e a última partida em casa, e o Benfica, pela Liga dos Campeões, faz a primeira e a última fora.
É, o mais difícil pro Esporte aí vai ser pronunciar o nome desses times aí, viu, né? Karabakh, Vorskla, olha, vou te falar uma coisa, hein? Pra falar em Esporte, Emílio, o que você tem aí do Sturaro?
Como bem disse o Camões semana passada, o tal de Sturaro veio machucado, com lesão no tendão de Aquiles e voltou, mas ele foi escrito pelo Sport da Liga Europa, porque ele veio, como bem disse o Camões, como moeda de pagamento pelo fato do Cristiano ter ido para Juventus, e o Sport, como formador, teria direito a receber um montante na faixa de 2 milhões de euros, por isso que o Sturaro, mesmo machucado, voltou para a Itália, mas foi inscrito pelo Sport, deve voltar para atuar pelo Sport.
Meu Deus, hein, que história. E o Porto, Emílio?
O Porto contratou o lateral esquerdo brasileiro do Moro, o tal de Jorge, vem por empréstimo a temporada com opção de compra. Eu nunca ouvi falar desse jogador. Outro que chegou oriundo do Wolfsburg por empréstimo também com opção de compra é o médio holandês Bazoer. E o goleiro José Sá do Porto, emprestado por Olympiacos por uma temporada com opção de compra.
E do grande Benfica, o que você tem aí?
O Benfica, pela venda agora do Gonçalo Guedes definitivo, em 2016 o Benfica vendeu o Gonçalo Guedes pro PSG por 40 milhões, ele foi repassado do PSG, onde ele só atuou 16 vezes, foi repassado por empréstimo pro Valência, e agora em definitivo o Valência comprou por mais 40 milhões, e com isso já entram nos cofres do Benfica 1,4 milhões de euros.
Nossa, que beleza, o Benfica tá rindo à toa, hein? Que mais, Emílio, você tem do Benfica aí?
Certo, o Benfica, a coisa emperrou porque o time onde ele joga lá na Liga Asiática queria, embora não tenha inscrito na Liga Asiática, queria que ele renovasse por mais uma temporada antes de o Benfica não aceitou, mas eu ainda acho que se não for agora, em breve vai dar negócio.
E o Rio Ave tem uma grande contratação, né, Emílio?
É, o Rio Ave trouxe o Fábio Coentrão, que se disse descontente lá no Real Madrid. Ele rompeu definitivamente o contrato com os espanhóis e veio para o time que o formou, o Rio Ave. Outro que contratou um jogador do passado que fez furor quando passou pelo Porto foi o Portimonense. Trouxe o Jackson Martinez, que depois que saiu do Porto se apagou de vez, estava no futebol chinês ganhando dinheiro, mas futebol que é bom nada, né? É o novo temporada emprestado para o time lá do sul de Portugal.
É bom jogador, vamos ver como é que está ele, né? E da seleção tem muita novidade, né, Mídio?
As novidades, né, das convocações, até o goleiro do Tondela foi
convocado.
Agora o Jedson Fernandes, que o Benfica, que é jogador do Benfica, assim que saiu a convocação, o Benfica já renovou seu contrato. É 2023, é a maior cláusula de todos os tempos, maior cláusula rescisória que o Benfica assinou com ele. 120 milhões de euros.
É pra tudo isso, Emílio? Não.
Olha, é um jogo, uma promessa, né? Eu acho que é só pra valorizar. Não acredito, não, que valha tudo isso. Pelo menos por enquanto ainda não, mas é uma promessa. O tal de João Félix, eu acho que é mais jogador do que ele.
E o que você tem dos portugueses no exterior?
Já falamos do Gonçalo Guedes, né? E o Cristiano Ronaldo ontem jogou a terceira partida no Campeonato Italiano, ainda não marcou, mas ajudou a Juventus a vencer a terceira consecutiva, 2-1 fora contra o Parma. Por outro lado, o Cristiano Ronaldo estreou também no sub-9 da Juventus.
Ô, louco!
E fez só 4 gols.
Tá melhor que o pai, hein?
Gols, que pintura, viu? Tá, olha...
9 anos.
Pai,
filho de peixe, né?
Olha só, rapaz, Cristiano Ronaldo tá bem aí, passando os genes para o filho, né?
Entra na bola, vocês vão ver um dos gols que ele fez.
Legal, convite aí para você entrar no site da abola.pt e ver o gol do filho do Cristiano Ronaldo. Então tá bom, Emílio, semana que vem tem mais futebol português, mas você permanece com a gente aqui.
É
isso aí. Então vamos lá, Gerson.
Navegar é preciso nos descontos.
E vamos falar da Lusa do Canindé. Vamos falar um pouco de futebol, mas a gente tem muita coisa para falar da portuguesa, né?
Quer falar um pouquinho da portuguesa? Teve reunião do conselho lá, Nelson?
É, vamos falar
teve
um pouquinho.
Teve ou não teve?
Não, já que você começou com esse assunto, o caso é o seguinte. O senhor Alexandre Barros, o administrador do clube, convocou, já que não tem presidente do conselho, não tem presidente do COF, não tem mesa, não tem nada, ele fez o papel dele e convocou reunião do conselho. Mas é uma reunião ordinária, que tem que ocorrer em agosto. O que que acontece? Ele marcou para o último dia do mês, que foi dia 31 de agosto, às 7 horas da noite, numa sexta-feira, numa cidade como São Paulo. Então, quer dizer... A ideia, tanto é que os correligionários dele nem apareceram lá na reunião, que era justamente para quê? Para não dar quórum, certo? Então, a reunião foi convocada justamente para não ocorrer e não atingiu o número mínimo de 50 conselheiros no horário... No horário normal, não é isso, Emílio?
Nelson, aliás, um cardíaco do Rio está o nome aqui, às 7h25 já está para assinar. Ali ele falou, não, se assinar não, não vai ter coro, não é para falar, mas eu quero assinar. São 7h25, vai procurar ali, tem a advogadinha lá, que é a...
Tatiane.
A funcionária do Alexandre, um segura o livro daqui, outro era por fim, meu pai. Foi procurar, achou o livro aí, não teve de como, meu pai acabou assinando, mas não teve coro, então como bem queria o gestador da Lusa.
É, realmente muito estranho. E outra, né? Mais uma vez, ele achando, ou eu diria até que ele tem certeza, que somos todos idiotas lá no Conselho Deliberativo. Sabe? Querendo enganar quem? Tradicionalmente na portuguesa, se alguém não sabe, é o seguinte: tem um horário marcado para ocorrer a reunião, tem que ter um mínimo de 50 conselheiros, é verdade, porém, o livro fica aberto ali para as pessoas que vão chegando, porque as pessoas têm compromissos. A atividade de conselheiro lá não é remunerada, as pessoas têm seus compromissos pessoais e chegam ali, ainda mais numa cidade como São Paulo, que é uma loucura, né? E as pessoas vão chegando e vão assinando. Chegou 7h30, fechou o livro já, feliz da vida, né? Tipo, olha, não tem... Eu cheguei, confesso que cheguei lá, eram umas 8h15, 8h20, E o pessoal, não, eu fui procurar assinar, né? Falou, não, a reunião não está acontecendo. Ele só está dando satisfações aos presentes do que está acontecendo com o clube, não sei o quê. Bom, com essa história de forçar uma barra para não ter reunião, o clima já esquentou, já ficou pesado, estavam presentes, além dos conselheiros, alguns torcedores da Leões da Fabulosa.
Cadeiras voaram, Nelson?
E cadeiras voaram, sabe? Porque é o seguinte, o pessoal, para falar o português claro, tá ficando com o saco cheio. Eu até diria o seguinte, demorou para acontecer isso. Porque chegou uma hora que os conselheiros começaram a arremessar cadeiras, os seguranças trataram de tirá-lo de lá rapidamente para a coisa não ficar pior, que quase aconteceu. Por muito pouco não aconteceu, não fosse a destreza dos seguranças em tirá-lo de lá rapidamente, que ele saiu voando baixo no carro dele, né? E aí, olha, por pouco não sairia ali alguma coisa muito pior, o que é lamentável, digamos, de passagem.
No final, no frigir dos ovos, tá bom, Nelson, mas no frigir dos ovos, nada de novo, não temos informação
de nada. Nada de novo, ele, a cobrança, porque o negócio esquentou quando começaram a cobrança sobre ele, para convocar conselho.
A reunião para eleição da mesa do conselho. Né?
Exatamente, que é obrigação dele, já passou do prazo.
É, mas para ele não é interessante, leu o estatuto, né, Nelson?
Exatamente, esse que é o negócio, ele quer ficar levando com a barriga, com essa história de administrador, gestor, seja lá o que for, sabe? Pra ficar deitando e rolando no clube, fazendo o que quer no clube, sem dar satisfação pra ninguém, não apresenta as contas, não faz nada, e aí o povo vai ficando com o saco cheio, né, meu amigo? Aí acontece o que aconteceu, fala, Emílio.
Então, ele recebeu uma cobrança via cartório pra apresentação de contas e justificação por que ele não convocou as eleições. Então ele já ficou nervosinho com o conselheiro Nato Marco Antônio Teixeira Eduardo, que fez essa cobrança ser protocolada, a revelia dele, né? Porque geralmente ele não recebe, os funcionários receberam, ele ficou já bravo por isso, e por isso ele fez essa palhaçada toda, assim como também ele demitiu o técnico sub-23, o português, porque não quis liberar dois ou três jogadores para o funcionário para fazer um coletivozinho.
É, lembrando que esse time do técnico é um português lá. Isso. Tá fazendo uma belíssima campanha.
Tá ficando com uma jogada de antecedência.
E não queria abrir mão dos jogadores dele pra fazer um treino lá do time de cima. E foi demitido, é isso, né, Emílio?
Parece que manda mais que diretor lá.
É, foi demitido. Então é o seguinte, quer dizer, o Alexandre ficou bravo porque o conselheiro, o Marco Antônio Teixeira Duarte, pediu o que é obrigação.
Resuma, Nelson. Aconteceu extraoficialmente, o gestador reuniu os garotos sub-23 que estavam revoltados e perguntou se alguém estava descontente. O goleiro levantou a mão, falou que estava, ele afastou o goleiro.
essa foi demais, hein, Emílio? Pastelão no Canindé. Agora, ai, meu Deus do céu, só na portuguesa mesmo. Agora, lamentável, Emílio, que vamos falar aqui da situação da portuguesa. Já a gente tenta falar alguma coisa do futebol, né? Mas é o seguinte, a portuguesa não pode ficar desse jeito. Não tem mais condições. Não tem mais condições. O Alexandre tá achando que ali o Canindé é o quintal da casa dele, ele faz o que bem entende. Ele fez do Areião, ia fazer a tal da feirinha no Areião. Aí ficou sabendo que a prefeitura provavelmente ia tomar da portuguesa o terreno se usasse aquilo como para fins comerciais. E parece que propositadamente vão fazer lá, que é justamente para perder, porque é só isso que eu posso pensar. Então, ó, fica registrado aqui, dia 2 de setembro, que nós estamos levantando um problema, que o senhor Alexandre pode ser responsabilizado pela perda do terreno concedido pela prefeitura, já que está usando o espaço para fazer a feirinha, ou não fez ainda porque por problema de documento, mas já está tudo pronto lá. Quem não vai no Canindé, ela aparece lá para você ver, parece que você está assim numa exposição de gado leiteiro, tem uma cobertura lá que cobre todo o Areião. Está usando até uma quadra do futsal. E é o seguinte, qual é o objetivo? Está a fim de perder o terreno lá da portuguesa, é isso?
Os gastos são 2 minutos e o futebol, Nelson.
Como é que é?
Os gastos faltam 2 minutos, hoje temos que entregar mais cedo e o futebol.
É, a Portuguesa ganhou 2 partidas seguidas do Taboão da Serra em partida antecipada da próxima rodada.
Joguinho bem mequetrefe.
0-0, né? É, 1-0. E deu sorte que os caras perderam um pênalti no, no segundo tempo.
Bom, diga-se de passagem que foi um pênalti inexistente.
Mas é, né? não pode sofrer pressão do Taboão da Serra no Canindé, né?
Sub-23.
Não dá. E ontem, jogando na Comendador Souza, ganhou de 2-0 em 2 contra-ataques que a Portuguesa fez, fez direitinho, lição de casa. Deve ser treinamento, né?
Belíssima partida do Luizinho.
É, e a Portuguesa está em segundo lugar, porque o Aldax à noite ganhou do Atibaia, do Taboão da Serra, lá em Taboão da Serra, 3-2, também jogo duro, hein? Quase que não ganha do Taboão da Serra.
A Portuguesa tem um jogo a mais, né?
É, a Portuguesa tem um jogo a mais, só volta a jogar no domingo que vem, no Canindé, às 16 horas, contra o Atibaia, que está vencendo o Juventus agora, no jogo
pela manhã,
está vencendo por 1-0, a Portuguesa está em segundo lugar com 15 pontos.
Um abraço, Emílio!
Tchau.
Bom, estamos chegando ao final do Navegar é Preciso, aniversários da semana. Na quarta-feira, dia 5 de setembro, a minha prima Tatiana, lá de Três Corações, um beijão pra ela. E na quinta-feira, dia 6 de setembro, a minha cunhada Érica, também fazendo aniversário, um beijo pra ela.
Vamos deixando aqui um abraço a todos os ouvintes que nos prestigiam, aos jornais que colaboram com as notícias, aos nossos amigos patrocinadores que, juntamente com a equipe do Navegar, eu, Lourenço e Emílio, financiam por idealismo este programa. Lembrando sempre que as colocações aqui feitas são independentes, espontâneas e democráticas, representando a opinião pessoal de cada um, com os trabalhos técnicos do Gerson. Fique agora com o programa Heróis do Mar com o Martins Araújo. Um grande abraço a todos e tchau.
Tchau.
Zanetti.